Graça e paz, irmãos, bom dia. Eu quero ler primeiramente uma palavra, não precisem abrir a Bíblia, né, no momento, para testificar, né, o porquê que a gente está aqui hoje e vou falar mais coisas. Em número 13, 26, 27, relata ali: caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E deram-lhe contas a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Agora em novembro vai fazer 6 anos que o Senhor abriu uma porta para nós, né, no Complexo Santa Casa, do Santo Antônio, também vamos no Santa Rita, também acompanhamos ali, né? Queria detalhar um pouquinho mais, né, dessa conquista dessa terra para vocês e também animar os irmãos, né? Em 2013, a gente começou com um grupo pequeno e, naquela época, a gente conseguia atingir no máximo, uma vez por semana que nós íamos, né, de 4 a 6 crianças, né? Nós ministrávamos nos quartos. E realmente, na realidade, lá a gente teve que conquistar a terra, porque muitas vezes nós somos confrontados. Já fomos convidados a nos retirar de quartos, já ouvimos algumas coisas desagradáveis, né? Mas sempre cremos no chamado, cremos no Senhor Jesus, que Ele estava à frente, né? Depois de certo tempo, a gente conquistou a salinha, né? Que é uma salinha de recreação que eles têm para as crianças. E nessa salinha a gente começou a levar culto mirim, né? Porque é um culto que tem louvor, né, com músicas infantis, tem a ministração da palavra de uma maneira didática para as crianças e tem a entrega do coração para Jesus, porque esse é o nosso objetivo, né, levar essas crianças a conhecer Jesus. Para o hospital, muitas vezes, parece que é um dia diferente, no caso, né, mas o propósito é bem claro. Dentro dos irmãos que nos ajudaram nesses anos, eu quero destacar alguém hoje, demonstrando para os irmãos o que é negar a si mesmo e amar a Cristo. Teve uma irmã que estava grávida, com 9 meses de gestação, ela perdeu o bebê dela. E naquela época ela ganhou uma licença maternidade, né, devido a, né, ser 9 meses de gestação. E naquele período de dor para ela, eu creio, muita dor, ela veio falar comigo, porque ela sabia que havia visitas nos hospitais, né? E ela falou para mim assim: eu não queria ficar em casa, mas o médico me deu a licença maternidade. Só que o Senhor tem me constrangido e eu quero poder estar junto com vocês nos hospitais. E naquela hora eu fiquei meditando assim, né? No momento de uma dor tão grande, ela não quis ficar em casa, né, curtindo a dor dela, né? Ela quis realmente olhar para o Senhor e ir em busca daqueles que Ele tinha. E no primeiro dia que a gente foi no hospital, a gente entrou num quarto e tinha uma mãezinha com um bebê de 9 dias. E aí, a Beth, que é essa irmã, a mãe do nenê que faleceu, né? Ela se dirigiu à cama dessa mãezinha e começou a falar do amor de Cristo para aquela mãe, assim, sabe? Então, para mim, foi algo muito forte. Porque muitas vezes a gente tem condições e a gente se limita, né? E ela, na dor dela, ela expressou o amor de Cristo. Para mim, isso, assim, ó, tem uma importância que vocês não imaginam, assim, irmãos. Mas a Beth é uma entre várias irmãs e irmãos que têm nos ajudado. Também queria dizer para vocês que a gente precisa muito da intercessão da igreja. Muito, muito. Porque a cada ano que a gente avança, o inimigo tenta se levantar, né? E não é fácil. Eu tive agora, digo para vocês, 40 dias no deserto mesmo, clamando por Deus, por graça e sabedoria, né? Para continuar levando, né, o que Ele tem nos dado, né? E não é pouco que Ele tem nos dado. Então, eu queria agora também participar, né? Tem 2 crianças que a gente teve lá ontem novamente, né? Nós temos uma foto que vocês já viram, mas vai ficar congelada ali agora. Quero falar um pouquinho dessas crianças que a gente visita. Esse menino, o nome dele é Júlio César. Com 45 dias de vida, ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia. E na cirurgia algo aconteceu que os médicos não souberam explicar, né? Mas os pais creem que foi problema de anestesia e ele ficou paralisado. Então, até os 45 dias, ele era uma criança perfeita, vamos dizer assim, né? E desse dia em diante, paralisou todos os órgãos dele, no caso, né? Agora faz 10 meses que eles moram no hospital. 10 meses. O pai fica um dia, a mãe fica outro dia. O pai fica um dia. E por duas vezes agora, ele teve que fazer uma outra cirurgia. Os pais ficaram muito temerosos por causa da anestesia. E nos contataram novamente. E a igreja, na época, até orou. A gente trouxe o nome dele para ser orado, né? E Deus deu vitória. Ele conseguiu ir 20 dias para casa, mas retornou para o hospital. E vinha com uma hemorragia muito grave. Novamente eles pediram oração. A igreja orou e ele, o Senhor guardou a vida dele. Né? Então eu queria que vocês guardassem ele, não somente hoje que vocês estão vendo, né? Mas que em casa, no jejum, as orações, clamasse por ele, pelos pais dele. No mesmo quarto dele tem a Miriam também, que tem 10 meses e tem síndrome de West. A síndrome do West é a criança não desenvolve conforme a idade, ela tem um retardo. E ela precisa muito fazer uma cirurgia, mas o organismo está muito debilitado. Então eu queria hoje compartilhar com vocês um pouco mais, né, daquilo que o Senhor tem nos dado. Para mim, são flores, o Júlio é uma flor do Senhor e a gente tem que regar, né, não, sempre que possível, irmãos. Eu vou parar por aqui porque não vou me aguentar, né, e dizer para vocês realmente assim que vocês orem nos grupos de vocês por pessoas que vão evangelizar, que vocês estejam intercedendo pela vida dos irmãos, que é muito importante. A gente precisa muito do apoio da igreja, dos irmãos, né? Olhando assim, ah, vocês já vão lá, está tudo pronto, está tudo beleza, né? Mas na hora, irmãos, é muita batalha, mas cremos em Deus que nos dá a vitória. Era isso. Amém.
Queria que os irmãos abrissem no livro de Atos, capítulo 2. O presbitério tem meditado sobre essa palavra, tem falado nas supervisões com os auxiliares, temos recordado essa palavra que escreveu Lucas e queríamos falar um pouquinho sobre Atos 2:42. Até 47 nós todos vamos ler juntos. E vamos ler todos juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja do Senhor começou com a manifestação do Espírito Santo que nos foi dado, a promessa do Pai veio no dia de Pentecostes e todos aqueles irmãos ficaram cheios do Espírito Santo. E aqui mostra como eles viviam naqueles primeiros momentos da igreja e como eles continuaram vivendo e como nós estamos vivendo agora, porque a igreja é a mesma, o mesmo Espírito continua fazendo essas mesmas coisas. Hoje os irmãos estavam salientando a respeito das suas casas, onde as suas casas são abertas, e é mais ou menos o que Lucas diz aqui do que acontecia naquela época com a igreja. E havia grande manifestação de amor e a palavra do Senhor crescia entre eles e ele termina o texto aqui dizendo que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos por causa dessa vida que era manifesta. O poder de Deus se manifestava e todos ficavam cheios do Espírito Santo e havia grande alegria, grande satisfação na vida daquelas pessoas por causa dessa manifestação do Espírito. E aqui diz que eles perseveravam em quatro coisas: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E hoje nós também assim vivemos. Os mais velhos, Moisés e Erasmo, eles podem contar de como eles partiam o pão também há uns anos atrás e como eles tomavam também suas refeições e tinham comunhão com o Senhor. Agora estamos vivendo o novo de Deus e essa palavra está sendo vivificada pelo Espírito na nossa vida e nós então estamos abrindo nossas casas, estamos recebendo os novos irmãos e a palavra vai crescendo e se multiplicando, a doutrina dos apóstolos vai sendo perseverada e eles então partiam o pão. Nós temos feito isso mensalmente, nós temos estado diante da mesa do Senhor aqui e tem sido de grande alegria nós lembrarmos dos feitos do Senhor, da sua morte, da sua ressurreição, da exaltação, como fizemos hoje. Agora nós vamos participar de novo da mesa do Senhor. Tem vários grupos já que estão abrindo suas casas e nelas eles estão tomando a ceia. Ou seja, lembrando do que Deus fez através da vida de Jesus e tudo que vai acontecendo nas nossas casas. Posso testemunhar que na terça-feira passada nós éramos 12 discípulos, estávamos reunidos na nossa sala e estávamos lendo o Evangelho de Lucas, esse Evangelho que tu vai nos ensinar. Nós estávamos lendo, não estávamos ensinando nada, mas estávamos lendo para ver o que o Lucas descreve dos acontecimentos que Jesus teve naqueles dias. E falamos da morte, lemos sobre a morte, sobre o sepultamento, sobre a crucificação e também sobre a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor para estar junto com o Pai. E foi tão grande a alegria nossa de nos lembrar dessas coisas, fizemos então algo memorial, ou seja, nós começamos a nos lembrar das coisas que Jesus fez. Graças a Deus tinha comprado uma garrafa de vinho, tínhamos vinho então em casa, pegamos pão. Foi um momento tão precioso, Moisés. Um momento tão rico, uma alegria tão grande, como esses irmãos viviam. Diz aqui que diariamente eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. E ainda tomavam suas refeições. Então o partir do pão é o que vamos fazer agora. Os irmãos faziam isso nas suas casas e havia grande alegria entre todos. Amém, queridos? Amém. Nós estamos ensinando aos nossos irmãos que com temor, né? Diz aqui, em cada alma havia temor, seriedade, reverência, levando as coisas do Senhor a sério, os irmãos partam o pão de casa em casa. Lembrem-se da obra de Cristo, dessa grande salvação que Ele nos deu. Não é só uma vez por mês. É isso, Moisés?
É isso mesmo.
Não é uma vez só por mês. É todas as vezes que vos reunirdes. Todas as vezes. Nós estamos nos lembrando do Senhor hoje. Falamos que Ele tem um reino, que Ele é o rei do reino. Bem, agora Ele está aqui conosco. E nós então vamos tomar o pão e beber do cálice com grande alegria, renovando na nossa mente a palavra que o Senhor então tem nos dado. Amém, queridos?
Amém.
Aleluia. Moisés.
Nós vamos ler em 1 Coríntios 11, um texto que tem sido lido constantemente entre nós. Texto básico sobre que a gente deve ler em casa quando celebra a ceia e quando estamos juntos, como hoje. 1 Coríntios 11, queridos, já foi destacado aqui que Paulo diz que ele recebeu isso do Senhor. É interessante, ele não estava na ceia, não é? Ele não fazia parte dos 12 que estavam com Jesus naquela ceia que o Senhor celebrou com seus discípulos, mas ele diz que ele recebeu do Senhor, isso por revelação, né? Ele recebeu diretamente de Jesus, que lhe apareceu no caminho de Damasco, lhe deu revelação. E detalhes, nós já destacamos isso aqui, mas alguns irmãos não estavam conosco na ocasião. Ele sabia detalhes da ceia que Jesus revelou para ele. Então, no versículo 23 do capítulo 11, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O Rogério falou que nós lembramos de Jesus, em memória dele. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, a primeira parte de nossa obediência é relembrar, daqui a pouco eu toco nisso de novo, relembrar o que Cristo fez por nós. Relembrar ao vivo. Ele está aqui conosco. Relembrar o que Jesus fez por nós. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que estamos fazendo hoje também é um anúncio. Estamos anunciando a sua morte por nós, que ele fez por nós. E aí vem uma coisa assim que tem sido bem destacado aqui, Ismael já destacou nesta manhã para nós as palavras dos versículos 27 e 28, 29. Vamos ler juntos os versículos de 27 a 29? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ó, queridos, que advertência séria. Porque nós estamos anunciando a morte do Senhor, nós estamos lembrando o que ele fez por nós, e apesar disso, somos advertidos de que alguém pode estar comendo indignamente. E o que é comer indignamente aqui? Há um conselho do apóstolo aí no versículo 28 para que nós nos examinemos a nós mesmos. Vejam bem que esse não é um exame para você lembrar que Até pode acontecer isso, mas não é um exame específico para você lembrar que fez alguma coisa errada e acertar com o Senhor. É claro que se alguém fez alguma coisa errada, está na hora de acertar com o Senhor. Amém? Mas não é isso que Paulo está mandando fazer aqui. Não é de acertar alguma coisa que ficou atrapalhada aí nesses últimos dias. Ele está falando em relação a discernir o corpo. Os irmãos entenderam? Tem que se examinar para ver se você está comendo do sinal visível para nós hoje aqui. O pão e o vinho, sinais visíveis do corpo de Cristo para nós. E o fazermos sem discernir o corpo. Aí é que está o risco. Vou repetir, se alguém tem alguma coisa que acertar com o Senhor, acerte. Agora, todos nós precisamos estar bem certos de que comendo do pão e bebendo do cálice, nós discernimos o corpo de Cristo. Ismael falou numa dimensão muito linda, fiquei muito empolgado. Assim, meu coração exultou com as palavras do Ismael nesta manhã, nos convidando a pensar nos milhões e milhões de discípulos, muitos que já estão na glória, muitos que estão sofrendo por causa da sua fé em tantos lugares do planeta, e muitos, e milhões que nós não conhecemos pessoalmente, mas que pela fé nós discernimos serem nossos irmãos, por seu testemunho. Há inúmeros testemunhos, há uma revista especializada da missão Portas Abertas em contar as experiências dos irmãos. Rogério, eu fico tão impressionado quando leio essa revista. Ver o que muitos irmãos passam pela nossa fé comum. E eu fico pensando que eles estão sofrendo também por minha causa. Porque eu sou do corpo, e quando um no corpo sofre, todos sofrem. E eles estão orando por nós. É incrível. Missão Portas Abertas declara que os perseguidos oram pela igreja que está livre. Não é possível que a igreja que está livre não ore pela igreja perseguida. Amém, amados? Ó Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos perseguidos. Sustenta-os na sua fé, Senhor. Invade as suas vidas. E onde eles se encontram com a presença de Jesus, a presença do teu amor. Porque onde o teu amor é derramado, os discípulos podem dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas hoje, irmãos, quando Ismael terminou de falar, Deus me falou uma coisa, acrescentou uma coisa, Rogério, sobre discernir o corpo. Eu, mais de uma vez, nós nos levantamos, os pastores, aqui, lemos esse texto e falamos que não tomamos a ceia individualmente. Por que que é de casa em casa ou na congregação dos santos? Porque discernimos que há um corpo do qual individualmente nós somos membros. Nós não tomamos a ceia individualmente, apenas. Eu tomo como pessoa a ceia, pela fé. Mas eu, no momento que eu tomo, eu tenho que estar com o coração cheio de gratidão e de louvor, como Ismael indicou. Hoje, pelos outros, pelos irmãos. Alegria de estar com os irmãos. Alegria de estar com alguém que compartilha a mesma fé. Mas há irmãos nossos hoje que estão sofrendo sozinhos. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão isolados das famílias, isolados da igreja, fisicamente isolados. Pela fé, Senhor, nós rogamos que o Teu Espírito os una conosco e a nós com eles. Amém. Mas ainda, irmãos, hoje de manhã, aqui, o Senhor me falou mais uma coisa. Ele disse: não discerna tanto o corpo, esquecendo que é do meu filho. Não basta discernir que não estou sozinho, que pertenço a um corpo, mas que o corpo é de Jesus. E ele acrescentou mais, assim, pensa no que sofreu o corpo físico do meu filho. Discerne o corpo, é o mesmo, é o do meu filho. Eu agradeci muito ao Senhor quando ele me advertiu de discernir o corpo de Jesus, porque agora não é o corpo do sofrimento, é o corpo de glória. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele está presente aqui conosco, cumprindo o que ele disse: eu estou convosco sempre. Jesus está aqui, amados. Aleluia. Jesus está aqui com a gente. Jesus é o coordenador deste encontro, como diz o João Nelson, quando o João Nelson é o coordenador. Nós até brincamos bastante com ele hoje, não foi, Rogério? E contamos isso com alegria para os irmãos, porque estamos dando testemunho do nosso companheiro. Ele sempre diz assim: eu pergunto, quem é o coordenador? João Nelson responde: seria eu, mas o coordenador é Jesus. Aí nós brincamos com ele: não fica com falsa modéstia. Mas não é falsa, não. É a modéstia mesmo, é do coração dele reconhecer que Jesus, aqui com a gente, é o coordenador deste encontro. Lembremos como Jesus sofreu por nós. É em memória dele. O próprio Jesus disse que era para fazer em memória dele. Lembremos dele, como sofreu. E louvemos ao Pai, porque ele ressuscitou. Seu corpo não está sofrendo as mazelas da crucificação, das lancetadas, das ofensas. Sua alma não está recebendo as acusações que recebia, nem da zombaria, nem da ironia de Pôncio Pilatos, nem a falta de respeito para com a verdade que estava diante dele, quando perguntou o que é a verdade. A verdade estava viva na frente dele. Mas agora Jesus não está sofrendo mais, assim como sofreu pela nossa salvação. Mas ainda nós temos que cumprir o resto das aflições do Senhor por aqueles que ainda não têm alegria da vida de Cristo em si. quando a minha irmãzinha com as suas companheiras vieram aqui à frente e testemunharam. Aliás, sempre que essa irmãzinha me abraça, quando ela vem aqui à frente trazer a sua oferta, me fala alguma coisa das crianças, seus olhos estão cheios de lágrimas. E hoje foi a vez da gente encher os olhos de lágrimas, porque alguém está anunciando até as criancinhas o amor daquele que se deu por nós. Deus nos abençoe, irmãos, enquanto participamos dessa gloriosa mesa do Senhor.